Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Bom, hoje nós vamos falar no programa sobre obesidade. É um mal que atinge muitos brasileiros. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, por exemplo, a estimativa é de que 2 bilhões e 300 milhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com índice de massa corporal acima de 30. Fora que acaba trazendo outras doenças como pressão alta, dores nas articulações, no coração e por aí vai. Vamos conversar sobre a obesidade com o médico endocrinologista, o doutor Leonardo Bandeira. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota. Prazer
como
falar com
você. Como vai o senhor, meu velho?
Tudo bom.
Ótimo. Então vamos falar sobre a obesidade. Quer dizer que esse ano, a estimativa da Organização Mundial de Saúde, que informa que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde. Agora, a estimativa para 2025 é para se lascar, né, doutor?
Pois é, Jota. E não só 2025, né? Quando você vê estimativa de 2030, 40, 50, a tendência é só de aumento, né? E é preocupante exatamente pelo... Primeiro, que é uma condição que gera muitos outros problemas e um custo sem precedentes para a saúde pública, né? Porque aumenta várias doenças, internação hospitalar, então mais uso de medicação, mais custo com UTI, com internação devido a diversas doenças. Então é um problema sério de saúde pública.
É um absurdo, né? Agora veja bem, doutor, no Brasil, essa estimativa aqui dos 700 milhões de indivíduos com obesidade, isso é no mundo todo, não é? Como é que está a situação do Brasil?
No Brasil, cerca de 20% da população é obesa. Né? Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, é um terço. Então aqui é um pouco menos. Mas o problema é que muitos, e aí você põe mais de 50%, está no sobrepeso. Né? E o sobrepeso já aumenta o risco de problemas de saúde diversos. Então, só lembrando, né, você citou aí a obesidade como o índice de massa corpórea acima de 30, acima de 25 já é sobrepeso. E o sobrepeso já é arriscado, já aumenta o risco de problema. Então, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e 20% tem obesidade. Então, é muito, né? É realmente um problema bem sério.
Aí, qual é a orientação do doutor Leonardo Bandeira para muita gente que, apesar de ser dessa área, eu diria que é área de risco porque tem tendência para engordar, por exemplo. Qual a orientação do senhor?
Veja, a orientação, isso deve começar quando a criança nasce. Tá? Então, hoje em dia, os protocolos de pediatria em relação à alimentação. Então, começar uma dieta saudável já no início. Acostumar a criança já a uma dieta saudável já desde o início da vida. Acostumar, né, tentar incentivar a atividade física. Né? Hoje em dia as pessoas ficam muito presas em casa. Né? E aí, assim, tudo bem, está no momento de pandemia, Covid, mas assim, independente disso, antes já era assim. É muito jogo eletrônico, ninguém sai mais muito de casa para atividade física mesmo. Estão fazendo menos. Então você já começa a ter essa tendência desde criança. E isso vai seguindo para o resto da vida. Né? Então ontem mesmo saiu um estudo que o aumento de peso na criança aumenta o risco de diabetes no adulto. Então você deve começar essa mudança de estilo de vida. Isso é o principal, né? A dieta saudável, atividade física, diária, né? Ou pelo menos 3 vezes por semana. E aí, quando está nos casos mais graves assim, obesidade, alguns casos que você tem dificuldade, a gente pode lançar a mão dos remédios. Mas a questão da mudança do estilo de vida que a gente fala é o principal. é o pilar do tratamento, né? Independente de remédio ou não, independente de fazer cirurgia bariátrica ou não.
É preciso... É mudança de hábito, né, doutor?
Mudança de hábito, exatamente.
No Brasil, essa doença crônica aumentou 67,8% nos últimos 13 anos, não é? Saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018. E a tendência é crescer mais ainda.
Isso, é um número alarmante, né? Quer dizer, quase dobrou em 13 anos. É. Continuar nessa tendência, né? Mas é isso, está relacionado aos maus hábitos, sem dúvida. Maus hábitos, né? Que também tem a ver com o estresse, questão de trabalho, mundo. O mundo está muito, né, com redes sociais, está todo mundo sempre antenado, e aí mais ansiedade, mais depressão, isso leva menos tempo para fazer atividade física, isso leva a mais consumo, né, de alimentos processados, doces, exatamente tem essa relação com a questão do estilo de vida mais corrido, né? Então está tudo isso interligado, está tudo isso interligado. É tanto que a maioria dos remédios que trata obesidade, mexe com a questão psiquiátrica também, né? Mexe com a questão do humor, porque tem relação disso também. Então, é uma coisa que a gente fala multidisciplinar, né? O ideal é você ter um endocrinologista, um nutricionista, se possível, um psicólogo, um psiquiatra, né? Um educador físico. É uma doença que exige um tratamento de várias vertentes, né? Multidisciplinar, que a gente chama. É um problema complexo.
Porque tem pessoas que engordam sem exagerar na comida, mas problema do sistema nervoso ou alguma dificuldade que esteja enfrentando, problema de família, também leva uma pessoa a engordar determinadas pessoas, não é isso, doutor?
Isso, é o que eu falei, tem essa relação, né? Quando a pessoa tem algum problema, está com algum tipo de ansiedade, um humor mais depressivo, acaba comendo mais, comendo errado, fazendo menos atividade física, o estilo de vida dela fica menos saudável. Então, é como tem gente que tem algum problema de saúde e desconta no álcool, tem gente que desconta em cigarro, tem gente que desconta na comida, tem gente que não para de fazer atividade física, muda o estilo de vida, então tudo isso está relacionado. Então, tem a ver com essa parte de estresse, sem dúvida.
O que me chamou a atenção é que, em relação à obesidade infantil, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde apontam que 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos. Ih, rapaz, vai ficar todo mundo bolinha, né, doutor?
Isso é um problema que vem crescendo muito, né? Antigamente era mais difícil você ver o adolescente ou a criança mais obesa, né? As pessoas aumentavam de peso quando ficava adulto, começava a trabalhar, né? Exatamente pela questão do estilo de vida, estresse. Hoje em dia, não. Está crescendo muito a questão da obesidade na infância e na adolescência. E isso é preocupante, porque ele já aumenta o risco de doenças, né? Desde a infância, a adolescência. Se a criança ou o adolescente já está acima do peso, a chance dele continuar acima do peso adulto é pior, é maior, né? Ele vai ter mais chance de ser mais obeso na idade adulta e de ter mais problemas de saúde. E, normalmente, a gente tende a evitar, né? Remédio, né, durante a infância e adolescência. Então, na verdade, aquilo que eu falei no começo, tentar incentivar uma mudança de estilo de vida desde a infância, né, para evitar esse problema na idade adulta. Porque, normalmente, a criança, ela vai estar acima do peso, ok, ela não vai desenvolver, não é comum ela desenvolver mesmo acima do peso uma doença ali naquele momento. Mas quando ela for jovem, adulto jovem, ela já vai estar bem propensa, já começa a desenvolver. E a gente já tem visto muito, né, adolescentes com diabetes, né, cada vez mais, exatamente relacionado ao peso.
A obesidade deixa o corpo inflamado, é?
Isso. É o que a gente chama, é o que a gente fala que é uma inflamação crônica, né? O paciente obeso, ele é um paciente inflamado. Então, é por isso que ele tem diversos problemas de saúde. E pode mexer com tudo. Né? Então, o paciente obeso, ele tem aumento no risco de diversos problemas, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, colesterol, câncer. Né? Muita gente não sabe, mas a obesidade é um fator de risco para câncer. Né? Então, assim, é uma inflamação no corpo generalizada que aumenta o risco de problemas de saúde em todos os sistemas.
Agora, e essas diversas dietas malucas que acabam atrapalhando mais do que ajudando, né, doutor? Tem dieta, tem uma dieta chamada aqui low carb, jejum intermitente, dieta da sopa. Quem gosta muito disso é Germano Rodrigues, né?
Essas dietas, se você for ver, existem várias dietas, cada dia inventa-se uma dieta, enfim. O que eu costumo dizer é o seguinte, a melhor dieta é aquela que o paciente consegue aderir e manter. Não adianta, por isso que as dietas muito restritivas não são as melhores, porque é difícil uma pessoa manter uma dieta, por exemplo, a cetogênica que tem zero carbo, zero carboidrato. É difícil ela manter isso para a vida. Então, o que adianta você fazer uma dieta super restritiva por um mês e depois parar? Você vai perder 5 quilos em um mês e depois vai ganhar de novo. Então, não adiantou de nada. Né? O que você tem que fazer uma dieta que você consiga manter para a sua vida. Né? Então, jejum intermitente, tem saído muito estudo ultimamente dos benefícios do jejum intermitente. É uma ótima dieta, mas nem todo mundo consegue fazer. Nem todo mundo consegue pular uma refeição. Então, essa pessoa que não consegue fazer, ela não vai conseguir fazer por muito tempo. Se for muito doloroso para ela fazer um jejum intermitente, ela não vai conseguir fazer por muito tempo. Então, na verdade, porque não existe a dieta certa. Claro, os estudos mostram que a dieta que faz mais bem para a saúde, né, que protege mais de doença, isso quase todo ano sai. A dieta do Mediterrâneo, né, se destaca nesse sentido, né? Que é aquela dieta baseada em peixe, azeite, frutas, vegetais. Essa é a dieta que tem mais evidência de proteção à saúde. Né? E não é uma dieta restritiva. Então, essas dietas restritivas normalmente não são as melhores, exatamente porque é difícil de manter a longo prazo.
Sim. Bom, quanto maior for o índice, ou melhor, quanto maior do que 30 o IMC, a pessoa já é considerada obesa, como já foi dito. Aí as chances da pessoa se deparar ou desenvolver diabetes, problemas cardiovasculares nas articulações, hipertensão arterial e depressão, as chances são muitas, né, doutor?
Isso. Quanto maior o peso, né, e quanto maior o percentual de gordura, né, mais o maior risco de problemas de saúde. Todos esses problemas que foi citado aí por você. Então, é lógico que a gente tem que ver. O ideal seria ver a composição corporal, né? Existe um exemplo clássico aí do Arnold Schwarzenegger, que ele é obeso pelo IMC, mas ele tem muito músculo. Então, num paciente que tem muito músculo, ok. O sobrepeso não é tão ruim. O problema é aquele paciente sobrepeso obeso que tem muita gordura, que é a maioria. Então, esses, quanto maior o peso, a gordura, maior os problemas de saúde. E tudo isso que você citou aí. Inclusive depressão, câncer, né, fora os mais conhecidos, hipertensão, diabetes, colesterol alto, aumenta o risco de infarto, derrame, problema na articulação. Né? Imagina um joelho que carrega 100, 150 quilos toda hora. Como é que esse joelho vai ser saudável? Não vai.
Não.
Então, são vários problemas de saúde que são manifestados, né, pela obesidade.
Então, vamos chamar a atenção dos amigos obesos, não é? Vamos caminhar, vamos andar, procure fazer exercício, porque a medicina não pode fazer milagre, né, meu velho?
Exatamente. Exercício físico tem que entrar na rotina, né? Tem que entrar numa rotina. A gente orienta, o ideal é fazer pelo menos meia hora de atividade física né, 5 vezes por dia. Atividade física intensa, eu gosto sempre de falar, ninguém perde peso fazendo caminhada. Caminhada ali na praia, olhando, conversando. Tem que parar e fazer de verdade, cansar, fazer para suar, cansar, né? Lógico, uma pessoa, uma avaliação cardíaca às vezes é bom antes, né? Dependendo do paciente, tem fator de risco, para ver se o coração está em dia antes de uma atividade física, né? E uma outra coisa importante que muita gente esquece é também fazer atividade física resistida, ou seja, musculação. Por quê? Para manter a massa magra. A ideia sempre é perder massa gorda mantendo a massa magra. Como que mantém massa magra? Consumindo proteína e fazendo musculação. Né? Então, o aeróbico é importante, perde mais peso realmente, mas não esquecer da musculação para tentar perder massa gorda e manter a massa magra.
Então, tá bom. Eu quero agradecer ao Dr. Leonardo Bandeira, médico endocrinologista, a gentileza de participar do programa, nos dando essas orientações. Muito obrigado, meu velho, e bom dia.
Obrigado, Jota. Sempre um prazer. Bom dia.
Tá bom, doutor.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.